Jornal Câmara dos Deputados.
Lideranças indígenas invadem o plenário da Câmara dos Deputados.
Corregedoria da Câmara analisa denúncias contra parlamentares.
Comissão de Finanças e Tributação debate as novas regras do FPE.
Deputados divergem sobre a redução da idade penal para 16 anos.
A morte do estudante Vitor Hugo, assassinado por um menor, reacendeu a cobrança da sociedade pela redução da maioridade penal. Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, enfatizou que o Congresso não pode mais adiar a discussão.
O Código Penal de 1940, no entendimento de Marlos Sampaio, precisa se adequar aos dias atuais. O parlamentar argumentou ainda que o índice de violência cresceu na faixa etária dos 16 aos 18 anos, porque os jovens se sentem encorajados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, se posicionou contra a redução da maioridade penal. Para o parlamentar, é necessário ter um sentido de compreensão maior com a faixa etária dos 16 aos 18 anos.
A psicologia esclarece que os jovens nessa faixa etária, de acordo com palavras de Jesus Rodrigues, não têm a maturidade para entender a punição de acordo com a gravidade do ato.
Lideranças políticas têm sugerido ao Congresso alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e no Código Penal, para tentar coibir a participação de adolescentes em crimes. Roberto de Lucena, do PV, manifestou seu apoio à proposta.
Na avaliação de Roberto de Lucena, uma reforma no Estatuto precisa ser feita urgentemente. Uma das propostas apresentadas, segundo o parlamentar, é ampliar em até 8 anos o período de internação do menor infrator.
Segurança Pública.
Nos últimos 10 anos, 6.662 jovens menores de 18 anos foram assassinados no Pará. Miriquinho Batista, do PT, informou que o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, em parceria com o Unicef, lançou campanha em Belém para alertar a sociedade sobre os índices de homicídios entre os jovens no estado.
Miriquinho Batista cobrou providências urgentes do governo estadual para combater a violência no Pará e preservar a vida de crianças e adolescentes, permitindo assim que eles tenham um futuro pela frente.
Mais de 2.300 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de São Luís desde 2009. Ao cobrar providências do governo do Maranhão para combater a violência, Domingos Dutra, do PT, observou que o estado ainda detém o maior índice de execução de encarcerados no país.
Domingos Dutra também criticou o governo maranhense pela falta de infraestrutura do Corpo de Bombeiros em Bacabal, cidade polo da região de Mearim, onde por falta de equipamentos, um limpa-fossa foi usado para apagar um incêndio no município.
Cerca de 50 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. De acordo com João Campos, do PSDB Goiano, a redução da criminalidade só será possível a partir de um trabalho conjunto entre governos federal, estaduais e municipais.
João Campos lamentou o desvio de recursos públicos que deveriam ser aplicados na segurança pública. Além disso, na visão do deputado, para coibir a violência é suficiente modificar o regime de execução das penas e não a rigidez das leis.
Justiça.
Gudimar Pachiúba, do PSDB do Pará, manifestou sua desaprovação à proposta de emenda constitucional que retira do Ministério Público a atribuição da investigação criminal. O parlamentar destacou que alguns crimes transformam-se em ações penais devido à interferência do MP.
Na opinião de Gudimar Pachiúba, a aprovação da proposta seria um retrocesso. O Ministério Público, no entendimento do parlamentar, é o defensor dos interesses da população e órgão indispensável de controle externo da atividade policial.
Deputados são alvos de 6 denúncias que estão na Corregedoria da Câmara.
O órgão ganhou mais autonomia para conduzir diligências e investigações contra parlamentares a partir de projeto de resolução que foi aprovado em março.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as atuais denúncias avaliadas pela Corregedoria.
Novo Corregedor da Câmara deve notificar deputados nos próximos dias. Átila Lins, do PSD do Amazonas, que assumiu o cargo no último dia 10, terá de analisar 6 denúncias contra deputados, 2 delas contra o presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. O corregedor afirmou que só criará comissões de sindicância se não ficar satisfeito com a defesa dos deputados.
A corregedoria de plano fará notificação e concederá ao parlamentar denunciado 5 dias úteis para que ele faça uma manifestação escrita. Retornando dessa manifestação escrita, a corregedoria, se considerar insuficientes as afirmações ou as alegações do parlamentar, poderá solicitar novas diligências, procurando emitir um parecer que realmente reflita aquilo que nós apuramos. Você sabe que a corregedoria, ela não caça, ela não pune, ela apenas, encontrando indícios, ela manda para a mesa diretora tomar providências.
Projeto de resolução aprovado pelo plenário no mês passado deu estrutura própria à corregedoria, que até então era vinculada a cargos da mesa diretora. As funções do órgão não mudaram. Cabe ao corregedor a análise das denúncias por quebra de decoro contra deputados. Das denúncias apresentadas contra o deputado pastor Marco Feliciano, a primeira, pelo PSOL, pede investigação de notícias publicadas na imprensa sobre o uso irregular de verbas parlamentares e a obtenção de vantagens pessoais indevidas por meio do mandato parlamentar. A segunda, da deputada Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, pede abertura de processo contra Feliciano por quebra de decoro parlamentar. A deputada considerou desrespeitosas declarações de Feliciano sobre a Comissão de Direitos Humanos, já presidida por ela. Feliciano teria dito que a comissão era dominada por Satanás. A corregedoria também vai analisar 3 denúncias contra o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e uma contra o deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas. De Brasília, Georgia Moraes.
Ao defender o cargo do presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marco Feliciano, do PSC paulista, Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, criticou a postura de grupos de ativistas.
Harold de Oliveira defendeu o posicionamento da comunidade cristã evangélica, que, de acordo com ele, representa 25% da população brasileira e está presente em todas as áreas urbanas e rurais, fortalecendo o compromisso social e a família.
Defensor da separação entre Estado e religião, Luiz Couto, do PT paraibano, comentou matéria publicada na revista Caros Amigos, que alerta para o perigo do fundamentalismo religioso. No entendimento dele, a situação é uma ameaça contra a democracia, os direitos fundamentais e os direitos humanos.
O livro A Outra História do Mensalão, de acordo com José Genuíno, do PT paulista, traz informações sobre o esquema e sobre o julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, a obra garante o direito ao contraditório.
Doutor Rosinha, do PT Paranaense, elogiou o trabalho do jornalista Luiz Carlos Azenha, que comanda o site Viu Mundo. E, de acordo com o parlamentar, combate grandes empresas de comunicação ao dar voz à imprensa alternativa.
Desenvolvimento regional.
A seca no Nordeste, segundo André Moura, do PSC, alcançou proporções alarmantes e já compromete o crescimento socioeconômico da região. O deputado informou que 29 dos 75 municípios de Sergipe decretaram situação de emergência por causa da estiagem.
Ao lembrar que em alguns lugares não chove desde 2011, André Moura defendeu a realização de obras estruturantes e definitivas para garantir a segurança hídrica da região e a sobrevivência digna de milhões de nordestinos.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, criticou a postura de representantes do governo federal em recente reunião entre profissionais do DENOX, Banco do Nordeste, governos federal e estadual. O parlamentar refutou a frase de que os políticos do Nordeste teriam um discurso fácil sobre a seca.
O discurso, segundo Chico Lopes, é de parlamentares que conhecem a vida das pessoas que sofrem com a estiagem na região. O deputado também se manifestou contra a sugestão da mudança da sede do DENOX para Brasília e acrescentou que o órgão precisa ser revitalizado.
A escassez de água que afeta todo o Nordeste foi o tema de destaque do 11º Encontro de Jornalistas, Radialistas e Blogueiros do Interior, realizado na cidade de Salitre, no Ceará. José Ayrton, do PT, participou do encontro.
De acordo com José Ayrton, os comunicadores se comprometeram com a luta em busca das soluções para a seca na região nordestina.
Os prefeitos de Fonte Boa, Eirunepé, Beruri, Uricurituba, Borba, Lábrea, Anamã e Envira participaram de audiências públicas em Brasília. Átila Lins, do PSD amazonense, destacou entre os temas tratados nos encontros a liberação de recursos para educação, saúde e construção de moradias populares naqueles municípios.
A falta de infraestrutura nos assentamentos rurais do Pará dificulta, na opinião de Zé Geraldo, do PT, a implantação da reforma agrária no país.
Zé Geraldo propôs ao governo incluir a construção e conservação das estradas vicinais nos assentamentos de reforma agrária no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o parlamentar, Marabá possui mais de 1.000 assentamentos e não tem recursos suficientes para cuidar da trafegabilidade rural.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara vai debater as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. O encontro ainda não tem data marcada, mas a intenção é reunir representantes do governo federal e das secretarias estaduais de Fazenda.
A proposta de redistribuição do FPE foi aprovada no Senado e agora começa a ser analisada pelos deputados.
Saiba mais sobre a questão com o repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara.
O Fundo de Participação dos Estados e o Federalismo Fiscal serão discutidos em audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. As novas regras, que agora devem tramitar na Câmara em regime de urgência, tentam substituir os atuais critérios de rateio do fundo, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Há vários outros projetos de lei sobre o FPE em tramitação na Câmara. E por isso, o autor do pedido de audiência pública, deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, quer um esclarecimento mais amplo sobre o consenso construído no Senado.
O FPE é uma peça fundamental nesse cenário de rediscussão do nosso pacto federativo. Esse tema será objeto de decisão da Câmara e nós não podemos nos isentar de formular uma opinião, porque a regra aprovada no Senado é uma regra transitória. Então nós temos que acumular opinião para, quando for votada a regra definitiva, a Câmara saber o que dizer.
O texto aprovado no Senado mantém até 2015 os atuais coeficientes do FPE, ou seja, 85% dos recursos do fundo vão para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto os demais 15% seguem para o Sul e o Sudeste. Em 2016 e 2017, seria fixado um piso com base nos valores recebidos em 2015, corrigidos pelo IPCA, mais 50% da variação real do produto interno bruto. O valor excedente seria distribuído de acordo com a população e a renda domiciliar per capita dos estados. Cláudio Puti quer aproveitar o debate em torno do FPE para ampliar a discussão sobre federalismo fiscal.
Uma das dimensões da autonomia é a dimensão financeira e orçamentária. Sem recursos próprios, não há autonomia. E daí nós estabelecemos diversas regras de repasse aos municípios, divisão de impostos e tudo mais. Isso é o federalismo fiscal. É como é que os recursos públicos advindos de impostos são divididos entre os diversos entes.
A Confederação Nacional dos Municípios também deve participar da audiência sobre o Fundo de Participação dos Estados. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Em protesto contra a alta no preço dos alimentos, Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, cobrou do governo ações concretas na área econômica. Segundo assinalou o parlamentar, a inflação acumulada em 12 meses superou a meta estipulada pelo governo, que é de 6,5%.
Pesquisa nacional aponta que a inflação da cesta básica superou a casa dos 20% em algumas capitais. Mendonça Filho afirmou que a alta do preço dos alimentos está consumindo a renda dos trabalhadores.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, criticou o discurso da oposição, que, segundo ele, comemora a volta da inflação. O Brasil, justificou o parlamentar, vive dentro de um contexto internacional e também passa por problemas localizados, como a seca no Nordeste.
A oposição tem transformado a questão econômica em uma bandeira para enfrentar o governo, frisou o parlamentar. Fernando Ferro pediu bom senso por parte dos críticos do governo, porque o Brasil passa por dificuldades em alguns setores, mas tem a plena capacidade de superá-las.
Transportes.
Motoboys e motofretistas deverão cumprir até o próximo dia 1º de maio as determinações dos órgãos de trânsito. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, argumentou que a categoria não tem como arcar com gastos de R$ 1.300 para a compra de 6 equipamentos de segurança, conforme determina a lei.
Severino Ninho solicitou ao governo federal que isente de IPI, PIS e COFINS os equipamentos de segurança destinados ao segmento. O parlamentar também fez um apelo para que os órgãos de trânsito deem prazo maior para a categoria se adequar às novas regras.
O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu a exigência de emplacamento de tratores e demais veículos utilizados na agricultura. Valdir Colato, do PMDB catarinense, considerou a medida prejudicial aos produtores rurais, que terão de emplacar os veículos nas cidades, interrompendo as atividades no campo.
Proposta em análise na Câmara determina que as autoescolas tenham um simulador de trânsito para as aulas dos aprendizes de direção.
A intenção é que o aspirante a motorista passe por aulas nos simuladores depois das noções teóricas de trânsito.
Saiba mais sobre o projeto com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Câmara está analisando proposta que prevê o uso de simuladores de trânsito para alunos de autoescolas. Pela proposta, antes de dirigirem nas ruas, os candidatos a motoristas deverão ter aulas em um simulador, a exemplo do que já acontece com os pilotos de avião. O autor do projeto, deputado Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, acredita que os simuladores poderão formar motoristas mais conscientes, diminuindo assim o número de acidentes. Mauro Lopes destacou que já existe resolução do CONTRAN prevendo o uso de simuladores e que algumas autoescolas já utilizam o sistema em suas aulas.
O aprendiz, ele tem aula teórica, depois vai no simulador, ele passa os problemas críticos que tem no trânsito no próprio simulador. Ele passa aqueles problemas críticos, quando ele vai para o trânsito com o veículo, ele já vai mais tranquilo, já tem mais tranquilidade para dirigir no trânsito e fazer o treinamento dele.
Resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, determina que a partir de 1º de julho, as autoescolas serão obrigadas a usar por pelo menos 5 horas o simulador de direção. Outras resoluções determinando o uso do simulador já foram criadas pelo CONTRAN desde 1977, mas a falta de regulamentação deixou as autoescolas livres para utilizar ou não o aparelho. A proposta que determina o uso de simuladores nos processos de habilitação já foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes e agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
O governo do Maranhão lançou programa contra a iniciação ao consumo de drogas. Costa Ferreira, do PSC, elogiou a iniciativa que, de acordo com ele, será implantada em todos os 217 municípios maranhenses.
A Câmara poderá votar projeto que aumenta as penas para crimes relacionados às drogas, determina o incentivo governamental às comunidades terapêuticas e autoriza a internação involuntária dos usuários. Para Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, a proposta é importante para acabar com a epidemia do crack.
No entendimento de Antony Garotinho, as comunidades terapêuticas são fundamentais para o tratamento dos dependentes químicos. Ele questionou o governo federal por não estimular o uso desse tipo de tratamento nos usuários.
A Câmara vai instalar amanhã a frente parlamentar para a desoneração dos medicamentos. De acordo com Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, a carga tributária de 34% dos remédios no Brasil é a mais alta do mundo.
Dados do IBGE estimam que as classes mais baixas gastam em torno de R$ 7,00 em medicamentos, enquanto as classes A e B gastam mais de R$ 100,00. O parlamentar defendeu o fim dos impostos dos remédios ou o reembolso dos valores pagos.
Cultura.
Em 12 de abril, Angra dos Reis celebrou 150 anos de nascimento do escritor Raul Pompeia. Luiz Sérgio, do PT Fluminense, prestou homenagem à memória do jornalista, contista e novelista, autor de O Ateneu, considerado um dos romances mais importantes da literatura brasileira.
Luiz Sérgio destacou que, além de escritor, Raul Pompeia foi militante político, tendo participado da luta pelo fim da escravidão e pela proclamação da República no Brasil, além de ajudar a pensar o Brasil no fim do século XIX e começo do século XX.
Lideranças indígenas invadiram há cerca de 2 horas o plenário da Câmara dos Deputados, em protesto contra a proposta de emenda à Constituição que trata da demarcação das terras indígenas.
A PEC transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a decisão final sobre a demarcação de reservas indígenas no Brasil.
A ocupação durou cerca de 1 hora. O presidente Henrique Eduardo Alves pediu respeito à Câmara e conseguiu que os indígenas deixassem o plenário da casa para retornar às negociações em torno da tramitação da PEC.
Assim que o grupo saiu do plenário, o presidente recebeu representantes no seu gabinete.
Mais cedo, os representantes das nações indígenas haviam obtido o compromisso de Henrique Eduardo Alves de que os partidos não indicariam representantes para a comissão especial da PEC antes das partes chegarem a um entendimento sobre a questão.
O acordo havia sido feito assim que os indígenas ocuparam outro plenário, a sala da Comissão de Constituição e Justiça.
Ao pedir prudência às demarcações de terras indígenas, Alfredo Kaifer, do PSDB paranaense, defendeu a PEC, que dá legitimidade ao Congresso para demarcar terras indígenas e, na opinião dele, combater laudos fraudulentos, coibir ação criminosa de ONGs e preservar o direito de produtores rurais à terra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma boa noite e até amanhã.
Voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.